Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto é a ata 130, aprovação. Algum dos colegas tem alguma consideração a fazer sobre o teor desta ata? Fechou enviada? Não? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata 130 está aprovada. Ponto 2. Ponto 2 são iniciativas europeias. Temos a primeira iniciativa, é o relator, é o Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS. É uma informação sobre uma iniciativa 480 da Comissão de 2013. Sr. Deputado Pedro Farmaus, tenha a bondade.
Sr. Presidente, isto é para tentarmos aqui, tanto esta informação como as, as próximas informações têm a ver com iniciativas europeias. No caso desta em concreto é 480 de 2013 e era uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à monitorização e comunicação e verificação de emissões de dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo que alterava o Regulamento da União Europeia. Quando nós começamos os trabalhos, esta matéria já tinha sido aprovada em sede da Comissão de Assuntos Europeus e por isso que se põe aqui a regularizar a situação, visto que foi comunicado pela Comissão de Assuntos Europeus que não seria pronunciar sobre esta matéria. E neste sentido aqui é, como o relator tinha sido atribuído ao Partido Socialista e como a Comissão de Assuntos Europeus já remeteu como não escrutínio esta iniciativa, era só para regularizar a situação da nossa parte, dizendo também que não se mostra oportuno proceder a tal conteúdo de tal proposta da Comissão Europeia. Esta é a primeira informação referente à 480. Que era o que apraz a dizer neste momento em relação a esta matéria.
Então, acolhemos por boa esta ideia de que não se afigura fundamental para proceder ao escrutínio desta iniciativa. Passamos à iniciativa 475, 479 e 531, que o relator também é o deputado Pedro Farmaus, se tenha a bondade.
Sr. Presidente, é também uma informação, visto que são duas comunicações em relatório que não têm caráter normativo das iniciativas. Propõe-se aqui, como tem sido o hábito nesta Comissão, não se proceder à elaboração do relatório, visto que não tem efeito normativo em relação a estas matérias que são aqui levantadas pelos assuntos europeus.
Muito bem, então também não procederemos ao escrutínio em sede de Comissão. E agora temos a última iniciativa, a 516, em que o relator é o deputado Bruno Coimbra, do PSD. Tenha a bondade, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa alterar o Regulamento 1013/2006 relativo à transferência de resíduos e que estabelece requisitos aplicáveis às transferências de resíduos na União Europeia entre a União Europeia e países terceiros com o objetivo de proteger o ambiente. O atual regulamento estabelece regras mais rigorosas para os resíduos perigosos do que para os restantes e proíbe a exportação dos primeiros para países fora da OCDE. A presente proposta legislativa irá apoiar e orientar as inspeções dos Estados-membros com vista a identificar os fluxos de resíduos problemáticos e de alto risco. Os Estados-membros deverão levar a cabo avaliações de riscos que abranjam os fluxos de resíduos específicos e fontes de transferências ilegais e que tenham em conta dados baseados em serviços de informações, como por exemplo as investigações policiais e a análise de atividades criminosas. As transferências ilegais de resíduos são um problema grave e frequente. As últimas inspeções realizadas revelam taxas de incumprimento bastante elevadas. Foi efetuada uma alargada consulta e avaliação de impactos e recebidas diversas contribuições que exprimiram um amplo apoio a favor dos requisitos legislativos da União Europeia sobre inspeções de transferências de resíduos, aproximadamente 90% dos inquiridos. Esta proposta legislativa pretende, assim, contribuir para uma aplicação uniforme do regulamento de transferências de resíduos, em particular no que diz respeito às inspeções de transferências de resíduos, através do estabelecimento de requisitos mínimos de inspeção para toda a União Europeia, com especial atenção aos resíduos perigosos. São cumpridos o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, assim, face ao exposto, a Comissão de Ambiente remeteria o presente relatório à Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está alguma consideração sobre o parecer? Aqui não? Então é votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Parecer do Sr. Deputado, elaborado pelo Sr. Deputado, Sr. Deputado Paula Santos. Há uma abstenção, portanto, há aprovado por maioria com a abstenção do PCP este parecer. Muito bem, entretanto, deixem-me só dar-vos uma nota, que temos connosco a Sra. Maria do Céu Santos. A Sra. Maria do Céu Santos é a chefe de divisão de estudo de impacto legislativo e apoio técnico às comissões da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Bem-vinda. E também apoia à Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território de Cabo Verde. Portanto, bem-vinda a esta nossa reunião durante estes dias que passar aqui pelo Parlamento. Muito obrigado. Entretanto, vamos passar ao ponto 3. O ponto 3 tem a ver com petições, admissibilidade de petições. É uma só petição, que é a petição 291-13. Terceira, revisão do regime jurídico do arrendamento urbano não habitacional através da alteração do conjunto de artigos do Código Civil e do NRAL e aditamento de novos artigos. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Portanto, farão o favor, admissibilidade.
Temos de votar a admissibilidade.
Temos de votar a admissibilidade. Foi distribuída a nota de admissibilidade. Não sei se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não. Alguém vota contra? Se abstém? Está admitida a petição. Agradecia que o coordenador do PSD me fizesse depois chegar a indicação do Sr. Deputado Relator. Vamos passar ao ponto 4, que é iniciativas legislativas. Temos aqui uma matéria que são dois projetos de lei. Um projeto de lei, que é o 349-12 do Partido Socialista e o 399-12 do PSD e do CDS-PP. O primeiro propõe a prorrogação do prazo para a obtenção do reconhecimento da propriedade privada sobre parcelas de leitos ou margens de águas do mar ou de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis, primeira alteração à Lei 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade de recursos hídricos. E a do PSD-CDS, o 399, procede à primeira alteração à 54, à Lei 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade de recursos hídricos. Bom, esta matéria desceu, constituiu-se aqui um grupo, decidiu-se que os promotores das iniciativas falariam. Nós temos aqui uma pressão grande por parte de um conjunto de cidadãos que têm interesse direto nesta matéria. Hoje acabei de receber mais uma carta da Associação de Agricultores de Vila Franca de Xira, que é assinada pela Associação de Agricultores do Ribatejo, de Vila Franca de Xira, de Abrantes, de Corujo, da Lesíria do Grande Vila Franca de Xira. Nós temos, em termos de conjugar esta matéria com os calendários também de plenário, nós só temos plenário com votações, daquilo que eu vi aqui com os serviços, dia 25 de outubro, e, portanto, se houver algum acordo, convinha que isto fosse resolvido, até porque as pessoas têm de meter ações, intentar ações até 31 de dezembro, não é? E, portanto, já estão a ser notificados, segundo sei, nos termos da lei, por uma agência qualquer, pela Agência do Ambiente, para fazerem prova da titularidade, e, portanto, isto vai implicar milhares de ações em tribunais e tal, e, portanto, das duas uma, ou se mantém tudo, como está na Lei de 2005, ou estas iniciativas legislativas, para serem úteis, têm de ser, para serem eficazes, devem ser, digamos, aceleradas o mais depressa possível, para ver se dia 25 de outubro iam a plenário para depois mandar para a Presidência da República para serem publicadas. Mas a palavra aos coordenadores dos dois partidos que na última reunião ficaram de conversar e de ver quanto é que se chegava. Não sei qual dos dois pediu primeiro a palavra. Pedro Farmaus, não sei.
Sr. Presidente.
António Perua, diz-me aqui o
muito obrigado. Sr. Presidente, mas eu, Sr. Presidente, muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PSD está consciente da delicadeza, aliás, já tinha afirmado essa questão, da delicadeza do assunto, e está naturalmente empenhado em resolver o problema, tranquilizar aqueles que são, e são muitos, os cidadãos preocupados com esta matéria, mas parece-nos também que o devemos fazer de forma ponderada, e nessa medida, o Sr. Presidente disse bem que os grupos parlamentares autores destas iniciativas tinham ficado de conversar, e assim foi. Julgo não cometer nenhuma inconfidência se manifestar aqui que, quer no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do CDS, quer no que diz respeito ao grupo parlamentar do PS. Nós procurámos conversar sobre este assunto. Julgo que estamos próximos de encontrar uma solução adequada, prudente, mas adequada. No entanto, Sr. Presidente, para ser absolutamente rigoroso, não estamos, e falo naturalmente só em nome do PSD, mas não se encontrou ainda uma redação final que esteja em condições de ser presente à Comissão. Quereríamos ter feito isso hoje, tal não foi possível, e a sugestão que nós daríamos e colocávamos à consideração naturalmente do Sr. Presidente era no sentido de podermos ainda esta semana, a tempo de poder dar entrada nos serviços da Assembleia para seguir todo o procedimento para conducente à votação em plenário, à necessária votação em plenário, que se marcasse, portanto, uma reunião da Comissão ainda esta semana, uma reunião extraordinária, exclusivamente para tratar deste assunto. Julgo que ou na quarta ou na quinta-feira estaríamos em condições de apresentar um texto consensual. O nosso esforço é nesse sentido, mas, ao Sr. Presidente, eu adiantaria que, consensual ou não, estaríamos em condições de apresentar um texto. Eu diria desejavelmente consensual, julgo que há boas condições para isso acontecer, o empenho de todos os grupos parlamentares é nesse sentido, mas o compromisso é de, ainda esta semana, apresentarmos um texto final. A única dúvida, Sr. Presidente, que eu deixaria à sua consideração sobre o dia exato, conviria que, caso a reunião acontecesse na quinta-feira, fosse assegurado previamente junto dos serviços da Assembleia, nomeadamente a da APLEN, que seria aceite esse texto resultante da deliberação desta Comissão, porquanto, tanto quanto fui informado, normalmente o prazo para a entrega destes textos é na quarta-feira da parte da tarde. No entanto, tendo em conta que, previsivelmente, o texto a apresentar será um texto relativamente simples, curto, eu diria que, do ponto de vista dos procedimentos da APLEN, será possível acolher esse texto mesmo na quinta-feira. Agora, sublinhava a importância de fazer esse contacto prévio, mas eu veria com vantagem que a reunião pudesse ser na quinta-feira, porque nos daria aqui uma margem de segurança maior para garantirmos a conclusão com sucesso deste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Eu, antes de dar a palavra ao deputado Fede Farmalso, quero-lhe fazer uma nota. Eu penso que não é quando há pleno que temos de assegurar, tem de haver consenso dos partidos, porque se houver oposição, já tivemos essa experiência, se as iniciativas não entrarem até às 16h, penso eu, de quarta-feira, qualquer partido pode se opor a que ele seja votado ou apreciado sexta-feira. Portanto, aí teria de haver um consenso dos partidos no sentido de não se oporem à entrada da iniciativa, não é? Efeitos de votação. Porque senão teríamos de fazer a reunião quarta de manhã para às 16h entrar. É só isso, não é? Porque temos aqui um problema, penso que todos estamos conscientes, é o problema do prazo, que é dia 31 de dezembro. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Famoso, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é exatamente com a mesma preocupação das soluções que nós encontrarmos entrem em tempo útil em vigor, que nós temos aqui 24 ou 48 horas para se poder consolidar um texto que esperemos que seja consensual entre os proponentes das duas iniciativas que houve sobre esta matéria. Acho que é a preocupação dos partidos que propuseram iniciativas sobre isto, de que o prazo que atualmente está em vigor não é o mais correto e que é preciso fazer aqui um ajustamento em relação a estas matérias. Falta saber em que termos é que esse ajustamento deve ser feito. Há aqui um esforço na tentativa de encontrar um texto conjunto para, obviamente, haver aqui um consenso o mais alargado possível para essa solução. Portanto, era bom, na opinião do Partido Socialista, verificar se podíamos ter aqui 48 horas, que era mais seguro para que o texto seja consolidado e não haja depois aqui à última hora, novamente, uma dificuldade que impedisse um consenso, mas também está dependente, como aqui já foi dito, da utilidade de seguir para a DAPLEN e, dessa forma, poder ser votado em tempo útil, permitindo a todos os intervenientes que faltam neste processo também terem tempo para se poderem pronunciar e tomar os necessários mecanismos para a lei estar em vigor rapidamente, ou seja, antes do final do corrente ano.
Muito bem. Algum pronunciamento? Paula Santos, tenha a bondade. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, compreendendo os problemas que estão em cima da mesa e as questões que muitas pessoas colocam em relação a esta matéria, nós também consideramos que é útil e desejável que a Assembleia da República possa tomar uma decisão em tempo útil em relação a esta matéria. Sr. Presidente, nós não queremos de forma alguma criar aqui qualquer tipo de obstáculo no prosseguimento dos trabalhos, mas eu queria só alertar o Sr. Presidente para a necessidade de, seja qual for a proposta ou o texto final que julgo que se está, a proposta final que se está a trabalhar, que seja dado depois um tempo adequado aos grupos parlamentares para analisarem, para poderem fazer propostas, se assim o entenderem, antes da reunião marcada. Nós não queremos, não estamos com isto a dizer que não estamos disponíveis também para agilizar os trabalhos, alertamos só à necessidade de podermos, de facto, ter um tempo útil necessário para análise da proposta, porque não temos de ser confrontados com um texto com pouco tempo e depois não temos tempo para essa mesma análise. Era só este alerta que queria fazer na calendarização dos trabalhos que estão a ser propostos. Eu creio que se bem que percebi, o objetivo é ainda ir esta sexta-feira, desta semana, a plenário. Então eu penso que talvez para fazer uma reunião na quinta-feira e mesmo para isso, para entrar na sexta-feira, já acho que já estamos a ultrapassar aqui alguns dos prazos da Assembleia da República dos documentos para irem para plenário, mas independentemente disso, acho que era desejável, se possível, ter o documento amanhã, Sr. Presidente, até ao final do dia.
O que é que está aqui em causa? É que nós temos os diplomas aqui, quer dizer, a minha obrigação é remetê-los para lá, não podemos é estarem na comissão, não é? E, portanto, o que se está aqui a tentar é que não haja dois projetos que vão lá para cima. Não é? Mas eu também não posso estar aqui a fazer veto de gaveta de ter as mãos no meu bolso. E por isso é que pedi aos partidos para acelerarem, não é? Sim, Paula, eu percebi, e completamente. Sim. Claro. Claro. Então, acham que amanhã têm hipótese de transmitir aos restantes partidos a vossa proposta? Também, se não tiverem amanhã, também não têm quinta. Amanhã. Sim, amanhã ao final do dia e depois fazíamos uma... E então podemos marcar uma reunião quinta às 14h? Amanhã não dá.
Sr. Presidente, se me permite...
Sim, tenho a palavra.
Se me permite, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, em primeiro lugar, relativamente a esse esforço, nós estamos de facto empenhados e eu julgo que estaremos em condições amanhã até ao final do dia de fazer chegar à Comissão, que depois naturalmente distribuirá a formulação final para resolvermos este problema. No entanto, o Sr. Presidente alertou e muito bem para a questão de ter que haver um consenso entre os partidos para que isto possa reunir, a Comissão possa reunir quinta, dar entrada ao documento do texto final na DAPLEN para ser agendado. Se isso requer o consenso dos partidos, também era importante que houvesse aqui um sinal dessa manifestação de disponibilidade quanto a esse consenso dos partidos. Eu peço desculpa pela insistência. Não ponho em causa a boa vontade de princípio de todas as partes, mas há de facto aqui uma situação crítica que é, para quinta-feira, depende do consenso dos partidos. Para mim ficou claro relativamente ao PS, ao CDS, com quem já tínhamos partilhado, e até ao PC, ao Partido Comunista, que se pronunciou da disponibilidade para este agendamento. Mas, sem pôr em causa essa disponibilidade, seria bom perceber, efetivamente, se da parte dos restantes partidos há essa disponibilidade, Sr. Presidente.
Deputado Luís Fazenda, tenha a palavra.
Sr. Presidente, não criaremos obstáculos.
Sr. Deputada Luísa Apolónia, muito bem, muito obrigado. Deduzi isso do silêncio ativo dos dois.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pois não vemos nenhum obstáculo aqui a esta alteração proposta pela DAPLEN. Aceitamos. Obrigada.